Lá está a ser votado. Sim.
E foi entregue na comissão, sim.
Nós criámos o grupo de trabalho porque há várias, são 5 iniciativas, mais a proposta da Canacom fez chegar à comissão. Portanto, isso se criou o grupo de trabalho. Temos aqui já 3 pedidos de audiência, que é a Pitrel, é a Altice e a nós, porque falta a Vodafone que deve estar aí a chegar. Portanto, e a sugestão que eu fazia, nós temos duas hipóteses, ou fazemos audição, ou fazendo uma audição pública, uma tarde, e ouvimos esta gente toda que tínhamos a possibilidade de contraditório. Eu fiz isso com a lei da... Eu não, o Grupo de Trabalho do Desporto, que eu faço parte, fizemos isso com a lei da violência do desporto de xenofobia e acho que resultou, porque tivemos ali as entidades e percebemos o contraditório, são bem uma e diz e aquilo. Portanto, gostei muito daquele modelo. Sugeria aqui fazermos o mesmo com estes e com outros que a gente entenda. Quando era hoje, e sempre a reunião aqui é para nós definirmos metodologia, como é que vamos fazer para concessões, como é que vamos definir os trabalhos. Portanto, eu queria ouvir a vossa opinião relativamente a isto. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sobre este tema. Penso que todos nós já compreendemos que estamos perante um conjunto de propostas, além daquelas que foram apresentadas pelos partidos, junto e tomo em consideração aquela que a ANACOM também apresentou, que exige da parte dos partidos, da nossa parte, uma análise aprofundada e uma reflexão profunda, pelo menos é a opinião que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem. Aquela proposta que obviamente exige de nós uma atenção grande, a da ANACOM, que é um bocadinho mais profunda do que aquelas que os partidos apresentam, tem um conjunto de matérias que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, precisam ser avaliadas com atenção. E eu queria fazer um requerimento oral, não sei se posso fazer isso, queria fazer um requerimento oral, basicamente, para propor que seja pedido à ANACOM um conjunto de elementos que julgo que são, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, indispensáveis para podermos fazer uma análise daquela proposta. A 2 níveis. Primeiro, julgo que há algo que julgo que os partidos já perceberam, porque obviamente depois da apresentação da proposta da ANACOM têm existido vários contactos e várias entidades têm de alguma forma têm vindo à Assembleia a falar com os partidos, expor as suas questões, etc. E portanto eu acho que era muito importante que a ANACOM nos fizesse chegar uma espécie de um racional sobre a razão de algumas das questões que foram lá colocadas, nomeadamente, para ser mais preciso, aquela questão que é mais estrutural da proposta, que é a questão das fidelizações, julgo que era relevante percebermos o que é que está por trás das propostas que foram apresentadas, porque foram colocadas lá algumas percentagens, porque aquelas e não outras, qual é o racional que presidiu àquelas soluções. Eu acho que isso era importante para nós, para nos ajudar a compreender melhor a proposta que foi apresentada, por um lado. Portanto, no fundo, seriam os estudos que, de alguma forma, deram lugar àquelas soluções que foram apresentadas. Em segundo lugar, uma outra matéria que eu julgo absolutamente relevante, pela incapacidade que o Grupo Parlamentar tem neste momento de poder ter uma noção clara do impacto que a proposta tem em 3 níveis no mercado, portanto no mercado das telecomunicações em particular, seja em nível da capacidade de investimento, seja em nível da própria evolução, daquilo que são as expectativas que temos, dos operadores propriamente ditos e, não menos importante, muito pelo contrário, dos consumidores. Ou seja, qual é a análise de impacto que a ANACOM é um regulador, tem mais do que ninguém capacidade para o fazer, que uma proposta desta natureza pode ter com a sua implementação. Estas solicitações, do nosso ponto de vista, são muito relevantes para ajudar a compreender melhor o caminho que podemos tomar. Julgo que estamos todos empenhados em poder ter falamos aqui na última audição em que teve cá a ANACOM, que nós não podemos andar a mudar isto para trás e para a frente permanentemente. E, portanto, eu acho que a mudar alguma coisa convém que tenhamos a certeza daquilo que estamos a fazer e como estamos a fazer. E, digamos que a preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é essa, como aliás já fui no passado dizer, atenção, também gostaríamos de ouvir a Anacom, mas que a Anacom já fez uma proposta, diga-nos como é que chegou a isto e que impacto é que pensa que isto pode ter. Eu acho que isto é absolutamente indispensável e gostaria que o grupo de trabalho pudesse de alguma forma solicitar que a Anacom enviasse esses elementos, até para base, para suporte das próprias audições que terão lugar, desde logo uma audição que voltamos, julgo que teremos que ter outra vez com a Anacom para a análise daquela proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Corredor. Sendo claro e direto, tanto quanto me é possível, dizer que eu, por mim, não fazia nada. Se eu desse entendo que é melhor não mexer. Não mexe, não estraga, não atrapalha, não confunde. Se quiserem registrar isso em ata, seria interessante. E é por isso que o CDS não apresentou nenhuma iniciativa, mas obviamente não estou com isto a criticar quem apresentou uma iniciativa, porventura me escapou um ponto de abordagem que não consegui perceber. Estou confortado, e o meu grupo parlamentar, com esse sentimento, porque eu tive a oportunidade de fazer declarações públicas por causa do upbilling, houve autorregulação e eu hoje fico muito satisfeito por não ter tido o impulso de ter uma iniciativa, ou ter resistido às várias sugestões de iniciativa, porque eu acho que esta matéria nós andaremos sempre atrás dos acontecimentos. E depois há aqui, eu concordo em grande parte com o que diz o deputado Carlos Pereira, porque quando eu olho para as iniciativas dos vários grupos parlamentares, elas não são exatamente coincidentes. Portanto, eu olho para... E não me parece que a Anacom tenha aqui iniciativa legislativa. Dá a aparecer-se, faz sugestões e responde a pedidos de esclarecimentos da nossa parte. É assim que funcionam as regras. E eu olhando para o que a Anacom fez, e que se deveria ser um comentário às iniciativas em especialidade, a verdade é que aquilo vai para lá das iniciativas em especialidade. E nós, das duas, uma, fazemos aquilo que o PS sugira, ok, muito obrigado pelo trabalho, achamos interessantes, registamos, mas o que queremos saber é, olha, do que diz o Bloco, o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que se pode aproveitar ou não, e sucessivamente. E esse, se calhar, é o esclarecimento que temos de fazer, porque o que temos para discutir são as iniciativas relativas, não é outra coisa. É a especialidade que está em cima da mesa. E como nenhum dos partidos retira o que está em cima da mesa, nós temos que encontrar um texto conjunto. Eu não me choca, apesar de, porque é que eu digo que não mexe, não estraga, porque eu acho, eu aqui pensando unicamente na defesa do consumidor, o consumidor hoje não deve fazer a mínima ideia de qual a lei que aplicava. 14 anos, 15 alterações, ou 15 anos e 14 alterações, não é bom para a estabilidade, segurança jurídica e certeza jurídica. A não ser que haja uma alteração superveniente a circunstâncias que não parece existir, eu não percebo o que é que podemos fazer. Mas aí, mais uma vez, respeitando as iniciativas dos grupos parlamentares, acho, ou os grupos parlamentares se dizem, bom, nós, de facto, olhando para as iniciativas, há aqui matérias, porque também não há nada na lei que nos impeça de fazer precisões, clarificações, porque se detectamos que um determinado conceito não ajuda o bom funcionamento do mercado, nem ajuda, se calhar, o regulador, daí a pergunta do que o PS propõe sugerir, a controlar o mercado. Olha, há aqui um conceito determinado, há aqui um espaço, dá um buraco negro e os operadores aproveitam para... E então o regulador, porventura, não se tendo percebido, agora vai precisar. Eu acho que o CDS está disponível para fazer esse trabalho, até porque será mais rápido, mais fácil. Olha, nós vamos... Porquê? Porque há um conjunto de alterações ao nível do setor eletrónico europeu. E nós podemos correr o risco de, para o ano, porventura com outros deputados, fazer a 16ª alteração à lei. Quer dizer, para aqueles que têm o secreto desejo de continuar cá, quando se olharam ao espelho... Eu tenho o meu nome vinculado, eu devo ter o meu, pai, em 10 alterações, não é bom para o currículo, não é bom para... Não, isto é difícil, os deputados estão aqui da PAF, dá para confessar isso, quer dizer, eu lembro-me de ter alterações à entrada da sala da especialidade, não dá, recuo, é melhor pensar, e portanto, se calhar é bom mesmo, eu não estou contra, e por isso eu acho que alguma cautela, alguma ponderação. Porventura pedir à Anacom sobre as iniciativas, ou o que é que acha que hoje, na aplicação da lei, nós podemos, eventualmente, é que se temos corrigir e deixar maturar um pouco. Eu percebo que um ou outro consumidor possa ser prejudicado, mas acho o tempo... Exato. E não, e, claro, no fundo foi, os senhores não têm razão nenhuma nas iniciativas que estão a ter, o que devem fazer é isto. Eu, por isso que eu digo, não sendo eu autor de nenhuma proposta, que só tivesse olhos, não foi isso que eu perguntei. Não é? O regulador é livre de sugerir. A gente fez uma pergunta precisa, e, portanto, mas eu não sou autor de nenhuma. E, portanto, olho para aquilo até com alguma simpatia, sabe? Se calhar... Agora, acho um risco. Por isso eu acho que valia a pena. E percebemos todos, eu já ouvi alguns, já ouvi os dois lados, já ouvimos o regulador, já ouvimos o outro, há de facto uma distância considerável de posições, que não é bom, que nos mete em cima poder decidir de qual dos lados tem razão. Também não me parece que seja o mais correto. E, portanto, eu acho que, talvez começando por vir à Pitrela uma vez, ou as associações, porque aí fazemos um mix que é ouvir, porque eles vêm todos, né? Portanto, ouvimos logo ali a opinião de quem é o prestador de serviço, o que é que acha, e porventura depois fazer, porque, e aí podem ser todos até, a Pitrela, a Piteda, sei lá, podemos dizer, aí pode ser, porque pôr o regulador no meio disso, uma vez que as relações não são fáceis, corremos o risco de dar a dar palco para disputas mediáticas entre uns e outros e nós ficamos ao fim e não percebemos, continuamos na mesma, afinal vamos lá ouvi-lo outra vez para saber o que é que é. Portanto, era um método que eu utilizaria, ouvir porventura todos, as associações representativas, elas aí devem dizer o mesmo, com nuances diferentes de acordo com o... E fazemos a audição a seguir, depois quando a Câmara diz, olha, o que nós ouvimos dos atores, as acusações são estas, o que é que aqui se pode aproveitar. Era uma metodologia. A outra é, eventualmente, de facto, fazer só a pergunta do que é a ANACOM precisar, ou chama para precisar, e os grupos parlamentares olham para cada uma das vossas propostas e dizem, olha, eu esta não abdico, eu esta acho que tem que ser relevante. Justifica, nós trabalhamos na especialidade com propostas de alteração e avançamos. Se não, vamos lembrar que nós paramos para eleições europeias, pois, graças a Deus, havemos de parar para férias, mas mesmo que queiramos não parar para eleições europeias nem para férias, pararemos por força da Constituição para ir embora.
Sr. Deputado Paulo Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos muito de acordo com a proposta do deputado Carlos Pereira. De facto, existe aqui um perigo, que é o perigo, perante propostas tão diferentes, nós chegarmos ao fim e termos uma proposta que depois altamente incoerente, as que as coisas se chocam umas com as outras e estivemos a mexer, a estragar. Além do mais, como sabemos, verdadeiramente a ANACOM, de facto, não comenta as propostas, mas apresenta uma proposta sua, naquele voluntarismo que é tão típico da atual ANACOM, sendo que eu, ia fazer sugestões. Uma era que, dado que a proposta do deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, não é exatamente junto a um documento, se podia formalizar nos próximos dias isto por escrito, o que é que pedimos à ANACOM, porque eu estou de acordo com isso, que é, porque é que propõem isto, em que estudos se baseiam, têm casos de estudos, e, por outro lado, vocês mediram o impacto social, o impacto, isto abrange quantas pessoas, quanto é que isto vai custar ao setor, quanto é que beneficia o consumidor, não temos nada disso. Portanto, se calhar, até ao início da próxima semana, ou quando entendessem, faziam chegar por escrito, que nos parece que é avisado, e por outro lado, também, entendo que, como isso pode servir muito de base até à audição das próprias instituições, eu não faria audições sem ter esse documento e poder analisá-lo. A juntar esse facto, as próprias instituições, não há contribuintes primeira e segunda, não há unidades económicas primeira e segunda e não há empresas primeira e segunda. Mas, de facto, este setor é um setor muito concorrencial, muito competitivo, em que eu não estou a ver grande conforto ou vantagem em eles virem todos. Vêm todos cá e vêm todos falar ao mesmo tempo. Podem ver as associações, as próprias empresas, as maiores empresas do setor, é melhor que venha cada uma na sua vez, porque senão não sei se é a melhor maneira de as ouvir. Por outro lado, também confesso, nós estamos aqui, primeiro, eu não entendo que isto é uma corrida contra o tempo, porque não, e a mim não me queiram os parentes da lama se eu não conseguir concluir o processo legislativo em tempo útil, porque entendo que esta alteração, neste momento, é menos arriscado estar quieto do que estar a mudar, muito mais porque nós sequer temos aqui uma proposta que, bem, isto é pintura e retoques, nós não precisamos fazer muita coisa. Ai, precisamos perceber o que é que a ANACOM quer e perceber como é que se podem capitalizar as propostas. Assim sendo, a proposta do PSD era que, fosse formalizada nos próximos dias, na próxima semana, essa proposta, aguardar a resposta à ANACOM, analisar a resposta à ANACOM e, em função dessa resposta, então sim, calendarizar a forma de audição dos agentes económicos envolvidos, se é mais junto ou é mais separado, depois também na altura vemos, em função dos elementos que temos. Mas neste momento eu não iria mais longe que isso. A ANACOM que explique, aparentemente, e à partida da ANACOM, será a entidade independente que nos pode ajudar e muito a fornecer uma série de elementos que neste momento eu não tenho. Obrigado.
Deputado Doutor Sousa.
Eu não estou nada de acordo com a intervenção do deputado Hélder Amaral. Acho que a Assembleia da República tem de obrigação de acompanhar toda a atividade relevante que existe na economia e procurar adaptar e ajustar a legislação que a enquadra dentro dos parâmetros que cada partido e que a Assembleia maioritariamente entender como necessárias. Neste caso, é o próprio regulador que chama a atenção dos partidos, ou melhor, corrobora, digamos, em tese, os partidos que apresentaram alterações à lei das comunicações eletrónicas atualmente em vigor e sobre a qual já muita gente tinha dito que aquilo está completamente desatualizado. Quem olha, por exemplo, para os capítulos do serviço público que constituem a base da definição do serviço público das comunicações ao nível das comunicações eletrónicas, percebe que aquilo, pá, fala-se em coisas que já não existe. Fax, transmissão de dados por fax, coisas desse género. Não há uma linha sobre internet, não há uma linha sobre outro tipo de canais de comunicações e de avanço tecnológico que, entretanto, as comunicações eletrónicas têm tido. Como o deputado Paulo Rios disse na sua intervenção, este é um dos setores mais concorrenciais que nós temos na economia e, portanto, a inovação e as alterações são muitas e nós temos, infelizmente, neste caso, temos que andar atrás dessas alterações para que os direitos dos consumidores sejam protegidos. E não é por acaso que há tanta confusão, entre aspas, a este nível, tantas reclamações, porque há muita zona branca, digamos, do ponto de vista do enquadramento legislativo, nas comunicações eletrónicas que hoje em dia se fazem. E por isso, eu acho bem a metodologia que o deputado Paulo Rios propôs, que o Joel também, o Sr. Presidente, também fez essa proposta, de se fazer uma audição prévia da ANACOM para explicar a sua proposta de lei e, aliás, até no nosso caso, por exemplo, eu gostaria de confrontar algumas das nossas propostas com a opinião da própria ANACOM, e depois disso fazer uma audição sob a forma de uma conferência, um dia aqui, e eu não estou de acordo que não se chamem os operadores, acho que sim, acho que devem ser chamados e devem ser consultados também a DECO e essas outras entidades. Podemos fazer uma parte da manhã para operadores e à tarde para as instituições, ou ao contrário, e ouvir, quanto mais entidades forem ouvidas, melhor. E eu não desisto de, pelo menos o Bloco de Esquerda não pretende fazê-lo, de nesta legislatura isto ficar resolvido. Pelo menos, qualquer que seja a posição que venha a sair, creio que nós não devemos alijar as nossas responsabilidades e procurar que até ao fim da legislatura isto fique votado, fique definido uma proposta qualquer, porque nós já vamos atrás da carroça. A carroça já está em andamento há muito tempo e nós vamos procurar apanhá-la em algures num ponto qualquer. Portanto, há coisas que têm que ser ajustadas, nomeadamente tudo aquilo que diz respeito às questões do serviço público de telecomunicações, e isso creio que é necessário serem decidido.
Eu só permito só dizer duas coisas. Eu percebo aquilo que o Tadeu Amaral diz, de não mexer muitas vezes, mas esta evolução tecnológica é tão grande neste setor que nós vamos ter que andar sempre a alterar a lei e vamos andar sempre atrás, não temos outra hipótese. Certo, mas aqui acontece que, de resultado de outra lei que nós aprovámos aqui, por ela ser artigo a artigo, temos alguma, juridicamente temos termos diferentes e combinar, harmonizar pelo menos alguma coisa. Não digo exatamente aquilo que a ANACOM propõe, que acho que também exageram numas coisas, a proposta que é feita de ouvir a ANACOM acho que era importante. Não sei se por críticas podem demorar a responder, se chamá-los cá com esse objetivo de nos esclarecer todos estes assuntos. Acho que a ANACOM e a Pietrel deviam agendarmos já e, em função disso, depois agendarmos o resto. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Eu só queria clarificar, eu não sei se, eu não tenho nada contra a vinda da ANACOM cá, como é natural, outra vez, uma, duas, três vezes, o que for, aliás, é para isso que estamos cá. Agora, era importante que nos mandassem papéis sobre a matéria, peço desculpa, mas eu quando faço uma proposta com aquela dimensão e com uma reformulação tão profunda, porque há uma reformulação profunda na proposta da ANACOM, gostemos ou não, desigualdamente em matérias que têm a ver com a fidelização. Há ali uma mudança estrutural do pensamento do ponto de vista, desse ponto de vista. E, portanto, eu acho absolutamente essencial que nós possamos decidir com base em argumentos racionais e sólidos. E, portanto, eu não me contento, enquanto grupo parlamentar, que o senhor Presidente da ANACOM, ou outro qualquer que nos apresente, e tem legitimidade para o fazer, o deputado Alair Amaral, pode-se dizer que é exótico ter enviado para a Assembleia, enfim, eu acho que nós, enquanto deputados, temos o dever de olhar para aquilo e trabalhar aquela proposta, mas temos também o direito de saber qual foi o racional que levou àquelas soluções. E temos hoje esse direito, porque percebemos que nada disto é consensual e pacífico. E, portanto, se não é consensual e pacífico, cabe-nos a nós, para tomarmos uma decisão, defesa do consumidor, defesa do mercado, defesa da concorrência, defesa do funcionamento daquilo que é o futuro das tecnologias e das comunicações em Portugal, percebermos o que é que teve origem para que aquela proposta fosse apresentada daquela maneira e quais os impactos que aquela proposta tem. O grupo parlamentar do Partido Socialista não pode tomar nenhuma decisão, e julgo que nenhum dos deputados que aqui estão, sem perceber que impacto efetivo que tem nos preços do consumidor, na qualidade que é entregue ao consumidor, tem que ser muito claro. E não se faz uma proposta. Por acaso, nós temos uma vantagem muito grande, porque essa proposta foi exatamente feita pelo regulador. Portanto, quem tem mais condições para dizer isto, com isto vai acontecer isto, é precisamente o regulador. E, portanto, eu gostaria que o regulador nos dissesse, até pode ser que tenha, Sr. Deputado Heitor, até pode ser que ele já tenha e que nos mande, mas se não tem, que nos diga. E, portanto, o que eu acho que é muito importante, de alguma forma acompanhando aquilo que é a metodologia que o deputado Paulo Rios apresentou, é, muito antes de nós começarmos a ouvir, porque alguns de nós sabemos, já ouvimos, mas muito antes de nós voltarmos a ouvir no quadro do grupo de trabalho, lermos coisas e percebermos o que é que ali está, para podermos confrontar as entidades com este tipo de matérias. Porque senão andamos aqui a fazer uma de caixas de correio, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, a gente faz uma coisa. Epá, não gostaria de estar nesse papel. E o grupo parlamentar gostaria de dar um contributo sólido para que tivéssemos uma boa lei de comunicações eletrónicas que defenda o setor, que defenda o consumidor, que salvaguarde o interesse do país, mas eu precisava de ter mais informação. E eu acho que esse passo é primeiro a todos os outros. Pedir à ANACOM que nos dê estes dois tipos de análise, eu vou escrever o que é que queremos exatamente, e com base nisso ouvimos a ANACOM. E, portanto, temos os papéis. Eu acho que isso é importante e depois fazemos as outras marcações.
Só para clarificar, Sr. Deputado, que eles respondam por escrito e só depois respondem por escrito é que nós os ouvimos aí, que agendaram-se, eles demorarem de 2 meses a responder, nós ficámos parados 2 meses, é isso? É só para perceber que... A questão é porque nós temos um certo de pedidos, é se entretanto agilizávamos estes pedidos ou se aguardámos. Eu tinha um bocadinho a ver com isso. O Sr. Deputado era mal que tinha pedido.
Sr. Presidente, eu vou-te dizer, eu darei consenso a tudo. Se quiserem mudar a lei toda, eu votarei, que não fique claro. Eu tenho respeito pelo meu trabalho parlamentar. Não, eu tenho respeito pelo meu trabalho parlamentar e pelo trabalho que esta Comissão já fez. A atual lei é copy-paste das sugestões do regulador, ou estamos todos esquecidos disso? No anterior grupo de trabalho, nós ficamos à espera do regulador, peço imensa desculpa, vamos ver as atas, não estava, foi na legislatura anterior, nós pedimos ao regulador, volto a frisar, está nos trabalhos. O que eu estou a dizer, nós pedimos uma proposta à ANACOM e fizemos copy-paste do que diz o regulador. Se o regulador mudou de posição, Eu quero saber o que é que vão mudar de posição, com que bases, porque senão estamos aqui no achismo. Ah, porque há 50 reclamações, o que eu digo, no upbilling, houve N reclamações de uma petição nesta comissão. Nós não fizemos nada, o regulador, por iniciativa nossa, resolveu instar os operadores. Qual é o resultado hoje? Menos reclamações, setor mais regulado, sem intervenção legislativa. É onde eu estou, mas eu não tenho nenhuma iniciativa. Se eu tivesse uma, estaria a pugnar, como o Bloco faz e bem, por ter a minha iniciativa, porque é um direito do grupo parlamentar, embora eu lendo a iniciativa do Bloco de Esquerda, muito do que lá está já está na lei, às vezes convinha ler a lei atual, não é? Porque depois quando fazemos propostas de coisas que já estão na lei, quem vê lá fora diz assim, mas é que afinal os grupos parlamentares estão a fazer o quê? Mas isso é o problema do Bloco. É da TDT que estamos a falar, não está lá nada, nem no regulador disse sobre isto. É sob net fixa, não está lá nada. A BEC fez um estudo na semana passada, há duas semanas, onde arrasa com a qualidade da net pelo país. Mas isto está em alguma iniciativa em cima da mesa? Não está. Podemos achar que agora é que é. Eu, senhor deputado, eu não tenho iniciativa. Mas convém, às vezes, quando se fazem iniciativas... Mas então, quando fizeram a proposta que está em discussão para a especialidade, deviam ter ouvido, porque não é isso que está. Eu, não, eu estou a discutir o que está aqui. Agora, quando os grupos parlamentares têm iniciativas e depois... não corresponde à realidade. Quando diz que temos de fidelização de zero, já existe. De 6, já existe. De 24, já existe. Foi a última alteração que fizemos à lei. Estamos a brincar às eleições ou não? O regulador vai muito mais longe de qualquer uma das propostas. O regulador, em bom português, o regulador, em bom português, arrasou com as propostas dos grupos parlamentares. Foi um puxãozinho de orelhas, não percebem nada disso, está aqui uma coisa que não deve ser. E aí o deputado Caspeito tem razão. Então eu tenho que perguntar ao regulador, mas então em 2015... Em 2015, qual foi os dados que os senhores se basearam para fazer a proposta que nós, tendo em conta que era o regulador que ia regular a lei, resolvemos adotar quase na totalidade? O que é que mudou, entretanto? Com base em que reclamações? Com base em que destruição de mercado? Com base em que alterações europeia ou internacional? E, portanto, é por escrito, porque tem que ser uma precisão, porque este setor precisa... O benefício, nós só olharmos internacionalmente, nós somos dos países com que estamos a par das renováveis, com problemas excessos e comissão de inquérito, com as melhores práticas europeias. Eu quero saber se eu estou a beneficiar o consumidor ou não, se estou a beneficiar o mercado ou não, se estou a proteger os investimentos ou não, e se estou a caminhar num bom sentido. E, portanto, o regulador tem que nos dizer com que base, em que é que resolve mexer na finalização que no ano passado coisas que não sugeriu. Em que base é que vem com um regime sancionatório? Porque é que acha? Não tem mecanismo no regulador? Encontrou dificuldades para ter regime sancionatório? É preciso saber isso. E, portanto, as perguntas por escrito são fundamentais para nós podermos até confrontar com os operadores, que obviamente virão cá defender os seus interesses, dizer que o regulador é maluco e que nós temos que ter dados. Porque eu deste lado até estou mais do lado do regulador que dos operadores, porque é o nosso parceiro, o nosso no fundo, aquele que nos tem que dar inputs, não os operadores, que têm obviamente o interesse, e depois fazemos a análise. Portanto, acho que por escrito, e eu estou disponível, também se tiver dúvidas, acho que cada grupo parlamentar, olhando para a proposta, olha, afinal, aqui é uma área que eu também, pessoalmente quem tem iniciativas, no caso do PSD, temos aqui alguns conceitos que achamos que deviam ser clarificados. E, portanto... E a pedir-lhes com urgência, se o regulador não tem...
Até me parece que isto pode ser, se o Presidente me permitir, até do meu ponto de vista nós não temos nenhum problema que este requerimento seja um requerimento do grupo de trabalho, em que nós mandamos as propostas, o PSD manda as suas, não sei o quê, e fazemos aqui um requerimento, e é um requerimento do grupo de trabalho, não necessariamente do PS, para pedir mais informações. Eu, da nossa parte, perfeitamente.
Isso foi de acordo com o Sr. Castro disse, eles fizeram uma proposta com a base, provavelmente, alguns, e, portanto, têm que ter... Está toda a gente de acordo com esta metodologia, pedimos por escrito, estamos todos de acordo, peço em nome do grupo de trabalho e cada um faz chegar aquilo... Nós podemos pedir com urgência... Não é expectável que eles dizem que precisam de tempo para preparar a documentação, não é? Não é expectável. Sim, não, nós podemos pedir com urgência, que são os 20 dias que é o tempo regulamental, se não for chamar-me cá.
E nem precisa de vir. E nem precisa de vir ele, manda o técnico que fez, que assim é mais... Que ao menos assim falamos com quem fez o...
Sr. Deputado, se estivermos de acordo, se todos de acordo fazemos desta forma, sugeria, se todos estiverem de acordo, não sei quantos dias precisam, os partidos precisam todos para verem aquilo que precisam de fazer chegar ao grupo de trabalho para as questões de todos. Não sei se até o início da próxima semana... Fazemos 2-8 dias.
Eu já tenho aqui 2 ou 3 na cabeça. Pode ser só passar.
coordenador acordar, o Joel mandar fazer um esboço de texto e mandar as pessoas.
Não é isso, mas cada partido pode querer perguntas em concreto que são diferentes do de partido para partido. Ah, em vez de reunirmos, chegar às propostas, trabalhas aqui. Sim.
Sim, tudo bem.
Nós mandamos uma base e nós estamos a fechar o texto.
Fazemos o PS, faz-me chegar à base do PS, distribui-se por todos.
Há quem nem tenha net.
Eu só queria dar...
Há quem não tenha net.
Eu só queria dar uma nota. Só queria dar uma nota que é importante. Qual era Amaral referiu... O Alder Amaral referia há bocadinho que... O deputado Alder Amaral, desculpa, referia há bocadinho que... nós temos uma situação privilegiada do ponto de vista das comunicações, como temos igualmente das energias renováveis. Se nós repararmos bem, e isto não é menos relevante, este comentário, são dois modelos que foram instituídos de forma diferente. Nós conseguimos bons resultados nas energias renováveis com um modelo que não tem nada a ver com o modelo que conseguimos nas telecomunicações. E neste modelo das telecomunicações, o estrutural é precisamente a fidelização. E foi precisamente o elo estrutural da fidelização, coisa que não aconteceu, não teve nada a ver com as energias renováveis, foi outra coisa completamente diferente. E, portanto, nós quando mudamos uma lei que altera aquilo que é estrutural para o seu desenvolvimento e para os resultados que teve, temos que ter uma base sólida de racional. E isso é muito importante. E o regulador que teve a ousadia, isto ousadia não é do sentido negativo, teve a ousadia e a coragem de apresentar um modelo desta natureza, deve justificar a razão pelo qual isso acontece e qual o impacto que isso terá, porque isso não é menos relevante.
É isso que vamos pedir ao regulador. Portanto, aguardamos que o Partido Socialista nos envie rapidamente a sua proposta. Exato. Circulam para todos os partidos de seguida para incluir os seus inputs. Não sei se há necessidade de reunirmos na quinta-feira para vermos o texto, ou se depois for comum,
veremos,
não precisamos reunir.
Rapidamente.
E depois serão os 20 dias por resposta, se entrar devemos com a resposta, marcámos uma reunião e chamámos cá na COMP para vir cá.
Todos temos histórias, mas a alteração que eu próprio aprovei das eleições já me custou 800 euros. É que eu mudava de operador e não pagava nada pelo equipamento. Mudei há duas semanas e a Vodafone mandou-me um fator de 800 euros por causa do equipamento. É o que dá a gente achar que facilita a vida às pessoas.
Isto é uma razão.
O tribunal.
Então isto é uma razão.
Não, que se for, não é fidelização.
Mas eles não podem fazer isso, ou Helder, não podem fazer isso.
Ô Heitor, era a fidelização que está lá, com ofertas e promoções, tudo incluído.
Não,
pediram uma devolução do equipamento, mas onde é que eu tenho equipamento? É que eles pediram a devolução do equipamento, eu não sei onde é que eu pus. Ah, pois é. Eu sei lá onde é que está o equipamento. Foi lá o técnico, sei lá se o levou, eu não pedi para guardar.
Há qualquer coisa que eu estava
a falar. Sério?
Parece que há algumas decisões sobre a Comissão de Transparência. Eu conheço minimamente.
Sr. Deputado, está terminada a reunião, ficámos incombinados, aguardámos o contributo todo.